Fala pessoal, bem-vindos ao Rock Night Live. Hoje estamos aqui com o Vikram, com o Thiago de la Vega, o Ângelo e
o Alex,
que é o baterista, né?
Não, baixista.
Baixista, né?
Isso.
E o Batera? Batera não vem hoje?
Não, o Batera não pode comparecer na live.
Ah, ele não pode comparecer, né?
Isso.
Uhum. Não, mas vamos falar aqui. Primeiro eu vou fazer alguns anúncios, né? Primeiro, o Rock Night Live vai ter reprises agora, tem reprise na rádio Submundo, né? Que é do Beto Conte, né? Ele tá fazendo de terças e domingos. Terças vai reprisar os bate-papo online que a gente tem e domingo vai reprisar as lives que tem de música ao vivo, tá, gente? As live session. Inclusive, daqui a próxima semana eu vou falar que eu vou mudar umas coisas nas live session, tá? E é isso aí, vamos começar aqui, né? Vamos falar com o pessoal. Primeiramente, vou apresentar no aspecto geral. Vi que é uma banda de prog metal, né? Que tem, assim, tem um fundo da composição bem oriental, não é, gente?
Isso aí, cara. Uma linha bastante focada no prog metal, com referências mais de uma toada mais oriental.
Isso, e tem um álbum de 2019 que chama Behind the Mask, que vocês podem ouvir bem essas influências. Deve ficar bem na cara. E, Thiago, fala um pouquinho de como que você começou o projeto e tal. Antes, vamos falar do Thiago de la Vega. O Thiago de la Vega é o Guinness Book, guitarrista mais rápido do mundo. E também o super-humano. Não é? Mas vamos começar falando um pouquinho. Como é que você começou o projeto, Thiago?
Primeiro, boa noite. Prazer pelo convite, né? Vamos lá. 2012. A ideia começou em 2012. Eu estava vindo já de uma extensa turnê baseada em música instrumental, aquilo que você falou, putz, inúmeros programas de TV, sempre viajando sozinho e tocando músicas, peças, né, clássicas e tal. Eu falei, não, eu gostaria de ter uma banda com voz e tal, que eu sempre escutei muito mais bandas do que guitarristas solos, né, coisa assim. E falei, pô, acho que é o momento agora, já fiz tudo que eu tinha para fazer e quero montar uma banda com um som diferente. E aí eu fiquei pensando um bom tempo, assim, o que eu ia fazer a nível de sonoridade, tá? Eu queria fazer uma coisa diferente do que havia no mercado ali, né? E aí eu busquei algo que seria mais natural para mim, seria mais fácil. Por mais que eu não tenha nascido, né, no Oriente Médio, algo assim, eu sempre escutei muito mais música oriental do que música brasileira, muito mais. Então, para mim, sempre foi muito mais natural tirar essa sonoridade do meu instrumento do que algo brasileiro, assim, né? Então, fui por esse caminho. Decidi que sonoridade que o projeto teria. Comecei a moldar isso de uma forma, além da parte musical, mas a forma da parte comercial, né? De fazer um projeto multimídia, enfim. E aí foram surgindo ideias. A gente montou a banda em 2012. E aí a gente começou a trabalhar no álbum. Demorou muito tempo para fazer o primeiro álbum, não só pela parte musical, mas por vários motivos, na questão logística, que cada um... hoje a gente já mora longe um do outro, mas a primeira formação era mais longe ainda. Então, isso, obviamente, atrasa um pouco as coisas. E também a questão de ser um projeto multimídia, né, que dependia de muitas pessoas para ser realizado, e isso demora, né? Então, enfim, mas o álbum saiu, foi lançado em final de 2019, e é isso.
Plena pandemia, né?
Exatamente.
E da formação atual, o Fred entrou aqui, tá? Pode falar um oi pra galera.
Fala aí, turma, tudo bem? Como Fred? Vocês estão?
Aí,
então, estamos aqui com o pessoal todo. E como é que começou essa formação atual, né? Porque a banda mudou, né?
Então, aí durante a pandemia, todo mundo sem saber o que fazer, todo mundo estressado, perdido. Cada um foi para um caminho, a gente já estava numa fase bem estressante, na questão pessoal mesmo, de ter ideias muito diferentes, cada um querendo ir para um caminho e com estratégias diferentes. E a gente achou melhor cada um seguir seu caminho. Então, e todos estão muito bem, tá tudo certo. E eu pensei, bom, eu não posso deixar a banda morrer. A gente tem um álbum incrível, é um projeto que funciona demais em todos os sentidos, então não tenho por que deixar a marca para trás. E fui atrás, novamente, de músicos. E aí começou uma seleção até longa, eu diria, procurando pessoas que pudessem suprir, né, tudo que foi feito no primeiro álbum. E estou muito feliz, porque eu consegui encontrar pessoas que fizeram isso de forma incrível. Né? O nosso álbum agora, que a gente está, diria, na metade das gravações, está incrível. E isso, claro, que todo o mérito é dessa formação, sem dúvida.
Então, aí a gente estava conversando um pouquinho antes sobre o processo de gravação que vocês estão fazendo. Daqui a pouco a gente tem outros assuntos. Que o Ângelo gravou primeiro, né? Que é o vocal gravando primeiro. E foi totalmente atípico isso aí.
A gente tem a facilidade da banda ter um estúdio, né? Então, eu tenho um estúdio já há um tempo. Gravo inúmeras bandas. Inclusive, acabou de sair daqui agora uma banda de São Paulo. Tá voltando para aí. A gente grava, né, banda o ano inteiro, direto, e a gente tem essa facilidade de poder testar e fazer todas as coisas que precisam com uma banda talvez não tenha essa estrutura. Então isso facilita bastante. A gente montou a que a gente chama de guias, né, as demos, né, já há um bom tempo, e a gente foi trabalhando em cima desse primeiro esboço. E aí com isso já montado, fica fácil de fazer o resto. A gente começou pelo processo inverso. E eu sempre digo isso para todo mundo que me pergunta. É possível fazer nesse formato? Não. A gente conseguiu fazer, eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer, porque são todos músicos, que eu diria, acima da média. Sem querer puxar o saco dos meus companheiros, mas a gente tentou fazer inúmeras vezes isso com outros artistas. Não funciona. Então, assim, para o cara conseguir colocar a voz sobre uma base que não está definida, ele tem que conseguir entender muito bem e imaginar como que isso vai ser feito, né? Então, não é tão fácil de fazer isso. E a gente escolheu meio que essa ordem inversa por uma série de fatores, que até a gente conversou em off, né? Questão de logística, enfim, e foi acontecendo. É um processo completamente inverso. Com as guias prontas, o Ângelo veio para cá, gravou as vozes, o baixo foi feito também antes, agora a gente está gravando as guitarras, enfim. Mas é isso, foi legal. Excelente, né?
Não, diferente mesmo, porque vocal geralmente ele é gravado no trabalho final, né? E como é que foi para você gravar desse jeito, Ângelo?
Cara, vou te falar que foi particularmente desafiador em alguns aspectos, mas me facilitou bastante a questão de justamente a gente já ter uma estrutura meio pré-determinada, não necessariamente no aspecto musical, mas também no aspecto de conceito do álbum, né? E também tem interlocução em vários momentos com os colegas de banda, realmente. Tipo, cara, tal coisa tá funcionando, tal coisa não tá, isso aqui tá ficando legal, isso aqui não tá, isso aqui encaixa na temática, ou vocês acham que aqui a gente pode trabalhar uma nuance diferente de voz ou aqui e acolá, porque, na verdade, aqui apesar de ter sido um pouco mais difícil, eu tenho, de certa forma, um privilégio, porque nessa hora a voz acaba dando um pouco mais de frente pro álbum, quando, na verdade, quando ela chega depois, ela acompanha a dinâmica que a música teve, né? Ou a música está composta já de antemão pela voz, mas é muito comum a voz acompanhar a dinâmica que a música tem. Assim, meio que a voz, ela ganha, de certa forma, uma liberdade para expressar o que a letra, ou mesmo a melodia, está querendo colocar. Então, é desafiador de verdade, mas ao mesmo tempo é interessante. É como você ir por um caminho que normalmente você vai pela direita, e você vai pela esquerda para tentar fazer... E eu achei interessante a maneira como está acontecendo, assim, tanto que eu acho que está repercutindo de maneira, falando enquanto composições, assim, eu acho que está repercutindo muito bem no álbum, né? O álbum acho que está muito interessante, está super plural, tem diversos tipos de estilos diferentes, está muito, muito expressivo em vários aspectos, eu acho que está bem legal nesse conceito.
Não, legal.
Isso que o Anjo falou, acho que é interessante comentar, se fosse da forma tradicional, a base já está pronta e aí coloca a voz, ok. nesse caso, ele teve mais liberdade de construir a melodia. Então, teve casos ali de algumas músicas que, baseado na melodia que ele construiu, a gente teve que reconstruir todo o arranjo por baixo para a gente ir atrás da melodia que ele criou, e não ao contrário. Então, tem as dificuldades, mas, por outro lado, é diferente. A gente consegue um resultado diferente com isso. É mais livre, né? Por incrível que pareça.
Legal. E você, Alex, você foi o segundo a gravar. Você sentiu isso daí?
Desde o começo que eu tenho acompanhado o Thiago aí nessa empreitada aí que fui designado, né? Que eu fui um dos primeiros novos integrantes, né? Foi sempre bem, bem, muito animador o projeto, assim, como um todo, né? Mas bem desafiador também, né? Acompanhar o Thiago de la Vega aí não é muito fácil, mas eu sempre muito convicto do que eu queria, né? Junto a ele, junto à banda. Então, assim, foi desafiador, mas foi muito recompensador, assim, né? Porque tô sempre aqui praticando, tô sempre aqui com o meu machado, aqui, como dizem, né? Mas foi bem interessante, assim, bem interessante, porque como não tinha sido gravado as guitarras finais, apenas guias, né? Eu também, de certa forma, tive alguma liberdade, eu pude estar lá com o Thiago diretamente no estúdio ali, né? Eu sou um dos mais próximos que mora, eu sou gaúcho, que nem o Thiago. Eu pude estar lá com ele ali, ele me auxiliou em muitas das coisas ali que eu tinha uma ideia, talvez ele tinha outra, e a gente conseguiu chegar num senso, assim, no melhor de todos os mundos que se poderia, assim, talvez, da composição das linhas do baixo ali, né? Então foi muito recompensador, assim, foi muito gratificante lá ter tido essa experiência com ele ali. E sempre quando eu posso, eu tô por lá também, e com certeza eu vou ter que ir mais uma vez lá para modificar alguma coisa que, como se falou, né? O nosso caminho de gravação foi totalmente diferente, né? E isso é muito bom também, né? Porque a gente acaba chegando numa ideia, num produto final ali diferenciado, né? Com certeza.
Legal. E outra coisa que eu ia perguntar. Na primeira formação, Thiago, você tinha um tecladista que eu tava vendo lá, eu acho que não tinha, né?
Tinha. Passaram dois, na verdade.
Acho que nas resenhas não deve ter saído, porque já deveria ter, tinha passado dois, eu não sei.
Pode ser. Saiu um monte de resenha, então, de repente, as últimas ali já, a gente já estava sem. Mas passaram dois, e cada um gravou um videoclipe, né? Então, tem os dois lá. É um som difícil fazer sem ter um...
Ah, não, você tem um teclado, se tem um teclado é difícil, é prog ainda, né? Mas acho que aí o Fred pode falar melhor, né? Esse teclado do prog, né?
Eu sou suspeito para dizer, eu sou apaixonado pelo estilo, né? Desde jovem, assim, não que eu seja tão velho, mas desde a juventude, por assim dizer, eu escuto bastante esse tipo de sonoridade e procuro implementar algumas coisas diferentes, né? De abordagens um tanto quanto convencionais que os tecladistas fazem. Eu tento trazer uma visão um pouco mais diferente, de certa forma até guitarrística, que acaba somando com algumas ideias do Thiago, né? Eu também gosto bastante de fazer algumas abordagens em composição harmônica que não são tão convencionais, assim, né? Então, é um som que merece muito instrumento, né? No caso, o teclado. Tem muito espaço para isso, então a gente se diverte. Tem muitas camadas.
Não, legal. E agora uma outra pergunta. A banda tem um álbum feito. Vocês chegaram já a fazer show desse álbum com essa formação ou não?
Então, nunca ocorreu show, na verdade. Porque quando a gente fez o primeiro álbum em 2019, a gente lançou no final do ano, né? No início de dezembro. E aí a gente estava agendando as datas para a turnê do que ia começar em... Né, no, 2020, e aí veio a pandemia, né? A gente tava com 11 capitais marcadas, e aí veio a pandemia e não aconteceu. E aí a gente começou a seguir produzindo conteúdo, né, online ali, fez muita coisa, participou de muito festival online, acabou tocando então online muito. E aí, quando a gente começou a pensar de novo na turnê, aí acabou a banda, né? A gente mudou tudo, eu tive que reconstruir a banda. Mas agora, dessa vez, eu falei para você, a gente vai tentar focar menos em produtos, um projeto multimídia, focar mais na questão do álbum e turnê, né? Então tem que essa vez, agora vai sair, né?
Então, o multimídia, ele foi mais um produto por conta da pandemia também, né?
Também. A gente não pensou, né, que ia vir uma pandemia. Então a gente começou a criar isso antes. Mas funcionou bem, né? Deu sorte, na verdade.
Funcionou bem porque veio produtos como livro, como RPG, né? Ou um pack de sons que vocês fizeram na época. E para esse, vai ter algum conteúdo desse tipo ou vai ser só o som direto?
A gente tá pensando no songbook, com certeza vai ter, do álbum. Do Alex já tá pronto faz tempo, na verdade.
Corri na frente.
O homem já tá trabalhando, né?
Eu também vou ter meu songbook, tá, cara? Mas vai ser só um monte de letra. Assim,
né? Então, mas a princípio é o álbum, o songbook, e o normal, né? O merchandising mais que toda a banda tem, né?
É, o merchandising mais normal, né?
É.
Não, bacana. Uma coisa que eu vi também é que o álbum é o primeiro álbum é conceitual. Esse aí vai ser uma continuação da história?
Cara, ele não tem uma. Desculpa, pode falar, Thiago.
Não, você mesmo, fala aí.
Ele não tem exatamente um fluxo de história necessariamente, mas muito mais uma questão de conceito. Né? Uhum. Que permeia muito mais tanto algumas coisas que fazem parte do ideário, né? Fazem parte do ideário, não dá para dizer necessariamente como um ideário popular, mas fazem parte de um ideário que vai desde mitos da cristandade até histórias e lendas de populações mesopotâmicas e assim vai, né? Então é para que ele ande de acordo com esse sentido, porque o primeiro álbum, ele permeia justamente pelo passar do tempo, pelo passar das eras, né? Então a gente tentou trazer um pouco dessa referência também no segundo, para meio que mostrar como a gente consegue ter uma intersecção entre esses conteúdos, né? Fazendo com que eles se transformem de certa forma, né? Porque para que a gente tenha, e até para mostrar um certo fio condutor entre as diferentes culturas que a gente tem, né? A gente tem um certo fio condutor, elementos presentes em diversas culturas que muitas vezes são incomuns umas com as outras.
Né? Uhum. Pro Thiago, a gente já falou antes sobre isso, que é coisas assim orientais, que ele estudou. Como foi para vocês quando entraram na banda, para cada um de vocês, estudar a música oriental para começar a fazer esse trabalho?
Fala, começando comigo, então, já que comecei a falar antes também. eu vou te dizer que, para mim, foi um bocado desafiador, principalmente na parte rítmica, porque você tem até diversas maneiras de você trabalhar ritmos e de trabalhar melodias, vocalmente falando também. Tentar levar isso para a voz, tem algumas expressões vocais que são muito diferentes, cara. E quando a gente pega uma música mais de presença ocidental, como é o meu caso, né? Não deixa de ser, que pega referências ocidentais a vida inteira, apesar de ter referências orientais também em diversas esferas, é tentar transpor tanto a parte rítmica quanto a parte de expressão vocal foi aquela coisa do tipo, pô, agora eu tenho que dar uma internada, vou ter que internar nesse tipo de conteúdo, internar nesse tipo de melodia para poder tentar introjetar, de certa forma, aquilo e como que eu posso fazer um certo fusion, fazer uma misturada entre os dois lados, né? O que já me pertence mais tempo e o que a gente está trazendo agora. Então, acho que tá sendo uma mistura bem legal entre as duas coisas. Né?
Uhum. E pro Alex, como é que foi?
Cara, então, eu sempre curti o estilo progressivo, assim, né? Com vertentes mais pesadas, assim, também, como as afinações que a gente usa na banda, também, propriamente ditas, né? E a minha adaptação, digamos assim, com o som da banda foi com o primeiro álbum, né? Eu praticamente cheguei quase todas as músicas do primeiro álbum ali e foi uma preparação que eu tive, um vocabulário que eu fui aprendendo ali para quando, por parte agora da gravação do segundo álbum, ficou bem mais tranquilo para mim, né? De eu conseguir entender as ideias de riffs, de melodias ali do segundo álbum e poder dar a minha interpretação também. Aí foi bem tranquilo, assim, mas praticamente foi absorvendo todo o conteúdo que já tinha sido criado ali do primeiro álbum, né? Que tem partes ali bem complexas, ali muito bem elaboradas e tal. E foi basicamente assim, praticamente.
Não, legal. E pro Fred, como é que foi?
Olha, é desafiador também por esse aspecto de tocar, né? Eu nunca havia tido um contato musicalmente próximo no sentido de executar músicas que tenham os estilos, que tenham esse mote oriental, apesar que onde eu moro no Mato Grosso do Sul, né, em Campo Grande, mais precisamente, nós temos uma cultura árabe bem presente aqui. É um dos povos que ajudou a colonizar. É, tem a cultura japonesa e a árabe, é muito forte. Enfim, sempre gostei. Inclusive, em alguns momentos da minha vida, eu escutava bastante música árabe. Né? Às vezes deixava rolando assim, no som. Sempre tentei flertar um pouco com alguns motivos dentro de algumas músicas das quais eu produzia também, antes do Vikram. Mas por ter essa afinidade, rolou uma química boa. Né? Mas o lance de tocar, executar um metal que contenha esse estilo, realmente acaba sendo desafiador para todos nós que não tínhamos esse contato direto. Mas foi algo muito prazeroso e, assim, de grande aprendizado também.
Não, esses estudos eu acho bem interessantes. Mesmo o tipo de escala que você usa, o tipo de musicalidade que você puxa é bem diferente, né?
É bastante. A questão rítmica também, como o Ângelo comentou ali, é extremamente rica. Né? Você pega música indiana, você pega música árabe ali, as percussões são notas muito rápidas, variações com ritmos complexos. Isso enriquece muito. E quando você mescla isso com metal progressivo, meu amigo, é imbatível.
Não, é um trabalho assim que também vai de pesquisa. Mas, Thiago, uma pergunta para você. Você já tinha algo composto quando você chamou todo mundo para fazer? Já tinha composições feitas?
Você fala agora desse álbum novo?
É, do álbum novo.
Não. A ideia era...
Ah, juntou era todo mundo para fazer. Não, isso é legal para caramba.
Não, do zero. A gente fez do zero. O Fred veio com as ideias dele e aí quando a gente começou a compor, ele saiu na frente, já mandou umas 353 músicas.
Ele ficou ele falou assim, é o mais rápido do mundo na guitarra, eu tentei acompanhar ele nessas posições.
Tem que acompanhar o Guinness Book, né?
Tem que tentar, de alguma forma, né?
Aí ele mandou um monte de músicas, pelo que eu tava pensando em começar e fazer a segunda, porque a primeira... É que foi rápida, e aí já mandou umas 8, acho, e a gente começou a trabalhar e se separar, e depois liberei um pouco das bandas aqui, porque né, a gente tem o mês programado, né, durante o ano todo, então quando a gente não tinha banda aqui, eu conseguia parar e compor e tal, e aí eu consegui fazer também, a gente fez várias, enfim, e aí a gente levou acho que um ano, dois anos para compor o álbum novo, foi isso, né?
É, isso aí.
Não, um ano é um tempo assim, que pra compor um álbum até é consideravelmente rápido, porque às vezes demora até mais.
Então a gente levou dois. Tá bom, né? Dois tá bom.
Não, dois tá isso. Bom. Tem
o outro levou 100.
Eu tenho coisa que tá guardada aqui faz 4 anos, que eu não consegui botar pra frente. Mas é legal isso aí. Agora sobre o primeiro álbum, Thiago, esse aí você tinha alguma coisa já que você tinha feito composições e tal e você chamou pro pessoal ou também juntou todo mundo e...
Cada álbum, pelo menos os meus, assim, não, os meus que eu digo que não são os que eu produzo aqui, né? Cada álbum tá sendo uma experiência completamente diferente uma da outra, assim, e não é por querer, assim, acaba sendo natural, assim. O primeiro foi completamente diferente desse, a forma de criação, assim, né? Cada um juntou as suas ideias e aí se encontrou, acho que umas 3-4 vezes, cada vez num lugar diferente, e aí a gente ia montando as coisas com o que cada um tinha, assim. E esse não, né? Cada um trouxe suas ideias, e aí, por exemplo, o Fred trouxe uma música linda lá, uma balada e tal, com piano e tal, e ficou a música pronto, né? E assim a gente foi fazendo, né? Cada um trouxe suas ideias, a gente foi usando e tal. Claro que a gente, por exemplo, o Alex tenta colocar a cara dele na parte de gravar e tal, normal, mas a composição em si, o Fred trouxe, a composição fica a composição dele, então não tem mais a cara dele e tal. O Fred é um cara mais Dream Theater do que Symphony X, por exemplo, né? Então cada um puxa para um lado, assim, isso é bem claro na composição quando se escuta, né? E é isso. Mas foi muito bom fazer dessa forma nova aqui. Eu gostei. O próximo eu faria igual agora. Gostei da forma de fazer. Totalmente ao contrário, né?
O primeiro foi eu acabei escutando mais, né? Porque não tem uma fonte para ver o novo, né? Mas o primeiro eu achei assim, achei que teve várias ideias de várias... de vários segmentos diferentes de música oriental, né? Por exemplo, uma coisa que eu reparei, começou no árabe, tinha uma coisa depois meio egípcia, depois teve uma coisa mais... Tem uma que eu não cheguei a escutar, mas pelo nome eu imaginei, Chokran. Chokran eu pensei em japonês. Então... Chokran é mais pro japonês mesmo? Tinha razão ou...
Não, Chokran é árabe, né?
Significa é árabe obrigado. Mesmo? Ah, não sabia, cara.
É obrigado em árabe, até o nome do estúdio aqui, né? E aí tem toda essa parte de Oriente Médio na Chokran. É uma speed, né? Mais power metal.
Ah, assim. Essa eu acabei não escutando, eu vi o título. Eu pensei que era... O nome parece ser japonês também, cara. Se você...
Você deve estar falando porque a... De repente se confundiu com a Mieko, fez uma participação no álbum japonesa. Mas ela cantou a Behind the Mask.
Mas eu vi que tem bastante coisa de... Tem flamenco também, tem bastante coisa de muita cultura aí que eu puxei nas influências. Esse álbum vocês vão puxar bem pro árabe ou vai puxar mais pra outras coisas orientais também? Música oriental é coisa maluca, né? Se você pegar a indiana aí, tem os coma entre as notas aí que já...
Assim, quando a pessoa fala oriental, normalmente a pessoa associa isso à cultura mais árabe, né? A sonoridade mais árabe. Mas oriental, de uma forma geral, é uma cultura muito ampla, né? Pode ter desde os caras da Mongólia, por exemplo, que é considerado oriental também, Japão, que é totalmente diferente de sonoridade, árabe, indiano é totalmente diferente do árabe.
Indiano é muito
rico. A parte rítmica indiana é muito, muito rica, né? E, então a gente tentou construir isso de novo. É um álbum bem eclético, só que eu particularmente considero que é um álbum muito mais maduro do que o primeiro. A gente conseguiu dosar as coisas melhor, assim. O primeiro tá como é que eu diria? Me ajudem aí, pessoal. O primeiro tá... Tecnicamente ele é mais pé na porta, vamos chamar assim, né? Ele é mais agressivo, assim, nesse ponto. E esse segundo acho que é mais maduro.
Digamos que a gente consegue expressar algumas coisas agora, nesse segundo, que eu acho que eu estou falando de quem olhou o primeiro de fora e agora está participando do segundo. Né? Me parece que a gente consegue colocar algumas nuances a mais do que em relação ao primeiro álbum. O primeiro álbum, como o Thiago falou, ele é muito virtuoso, um baita álbum, a gente gosta muito, já falamos disso muitas vezes, entre a gente também. Mas aqui a gente consegue ter músicas mais diversas, tanto no aspecto vocal quanto instrumental. A gente tem linhas diferentes entre si. Então, você, dentro das músicas do álbum, você vai encontrar diversos estilos. Desde músicas com uma pegada um pouco mais de balada, com vozes mais limpas e tudo mais, até músicas com pé na porta e chute na cara. Assim, músicas mais pancadonas mesmo, sabe? E eu acho que isso é muito interessante, porque, como o Thiago bem mencionou, quando a gente fala oriental, se você for parar para olhar, separando o mundo entre Oriente e Ocidente, é quase como se a gente traçasse uma linha no meio. Eu tenho certeza que ninguém consegue dizer que o tango é igual a música estadunidense, por exemplo. Então, você tem muitas diferenças nessa hora, mas dependendo do lugar que você pode falar que ambas são Ocidente. Então, nesse nosso caso em particular, eu acho que a gente também tem muito disso. Tem muitas coisas diferentes aqui que a gente conseguiu trazer que acho que representam outros lugares, muito do que a gente é e muito do que esses outros estilos conseguem trazer consigo, sabe?
Eu tenho uma soma até para falar sobre o processo de composição e arranjo até mesmo, não só das estruturas, mas na questão harmônica. Nesse álbum, diferente do primeiro, vocês com certeza, se ouvirem assim com carinho, vão perceber que existe uma abordagem harmônica diferente da do primeiro, para, por exemplo, para os refrões, para as pontes. Eu diria até, de certa forma, uma abordagem que segue uma linha cinematográfica, não se tratando de efeitos, né? Não se tratando apenas de timbres. Tem, sim, né, essa abordagem, né, grandiosa que o Vikram sempre teve, mas, harmonicamente, vocês vão perceber algumas nuances que não são convencionais, mas um refrão que tem cara de refrão, uma ponte que tem cara de ponte, e por aí vai.
Não, entendi, entendi. Então, é esse, teve uma maturidade a mais, né, para na própria, sim, composição, entendeu? Vocês estão pensando... também é uma banda diferente, né? É uma banda, sim, que foi reformulada, então vocês vão colocar uma cara diferente no trabalho.
Com certeza, com certeza. E tudo passando pelo crivo da produção do Thiago, né? Mas, assim, não, de forma alguma perdemos identidade, de forma alguma perdemos o foco, né? O motivo árabe, né? A gente tem um carinho, um apreço muito grande, né, pela origem da banda, inclusive por todos os integrantes que passaram. A gente presta essa honra a todos eles, um carinho muito especial por eles, e a gente sempre tenta somar com a nossa cara e a gente conseguir dar uma formatação dessa forma como eu te falei.
Não, entendi. Não, mas isso vai ser muito legal, só estou ansioso para ver o lançamento aí.
É, que é uma responsabilidade bem grande, né? Manter o trabalho que foi feito do primeiro álbum ali, com os grandes profissionais músicos que o Thiago sempre trabalhou, né? Então a gente procurou dar o máximo aí em cada coisa que a gente fez aí, né? E essa seleção que foi feita aí de músicos aí, a gente teve muita sorte, e não só em encontrar excelentes músicos, mas excelentes pessoas aí, baitos amigos aí, todas as vezes que a gente pôde estar reunido aí. Além de ser uma baita experiência, foi uma grande farra aí, né, cara? Só alegria.
Uma coisa que eu achei bem legal, assim, conversando com vocês, é que vocês pegaram o outro álbum e vocês pegaram a identidade pra fazer. Tanto que vocês entraram mesmo no clima do negócio pra estar fazendo essa composição do álbum. Isso é muito legal.
Sim, com certeza.
Astro e Sombra.
E isso acaba sendo legal porque meio que já se desbravou uma parte do caminho, mas ao mesmo tempo tem muito ainda para você explorar, né? Tem muito ainda para você explorar, de você olhar, poxa, eu acho que isso aqui, essa primeira parte, ou mesmo músicas que a gente reinterpretou eventualmente do álbum antigo, coisa parecida, que a gente fala, olha, cara, isso aqui estava muito massa como foi feito, mas agora talvez eu tenha a minha cara para dar. Né? A gente consegue expressar isso de outras formas, porque somos músicos diferentes, por mais que
tem por sua cara, né, no negócio, né?
Claro, cara, claro. Não, e assim, ó, tem coisas que funcionam muito melhor com outros membros, que talvez pra gente não funcione tão bem assim, né? Seja porque às vezes eles têm um recurso que às vezes a gente não use, ou o contrário também, né? Então eu acho que a gente consegue dar uma face massa quando a gente trabalha com aquilo, até de fazer uma releitura de certa forma, falar, pô, acho que aquele trecho funciona legal ali, e pro novo álbum tentar trazer isso também. Tipo, ó, muito massa que foi feito até agora, agora deixa eu seguir o caminho aqui, deixa a gente seguir o caminho do nosso jeito aqui nesse sentido, assim, levando outra expressão, levando outro tipo de musicalidade, outras referências, que é natural também. Então, acho que é uma parada que dissocia muito do primeiro álbum.
Isso, até, desculpa te interromper, fazendo até uma analogia, né, uma corrida de revezamento, né? Eles passaram bastão pra gente, né? Cada um tem uma técnica, cada um tem um pace diferente, mas a gente tá na mesma caminhada, na mesma corrida, né? A direção é sempre a mesma, a gente pensa dessa forma.
Tá na mesma sintonia, né? Fora que o Thiago tá produzindo, ele tem um crivo da coisa. Como é que foi direcionar isso daí, Thiago?
São músicos, que nem o Ângelo falou, todos são muito bons. Eu sempre tive a sorte de trabalhar com músicos muito bons. talvez desde o começo das minhas primeiras bandas, assim, sempre tive a sorte de ter pessoas muito boas. Só que é o que o Anjo falou, são todos muito bons, mas são completamente diferentes, assim. Uhum. E eu pude ver isso, né, acontecendo, assim, esse filho nascendo, assim, do meu lado, e presenciar isso, ver o real acontecendo, né? Escutar a voz real aqui do meu lado, sem microfone, desde a primeira nota até a última nota do álbum. Então, consigo saber exatamente o que cada um faz e conhecer musicalmente as habilidades de cada um. E uhum. É isso. Todos são muito bons, mas são completamente diferentes. Então, tem que conseguir... Eu sempre acho que a melhor opção é você não querer que se repita a fórmula, e sim que a pessoa venha e traga algo novo, né, com o que ela viveu, com o que ela escutou, enfim, colocar a sua cara no negócio, respeitando sempre o que foi feito, mas é algo novo, né? Então eu sou sempre a favor disso, e eu acho que eles conseguiram fazer isso com maestria, né?
Não, é bem legal. Pelo que estão falando do trabalho, eu tô muito curioso para ver. Inclusive, hoje eu tava trabalhando, né? Que eu dou aula, né? Tava na escola lá. Mostrei para um dos outros professores e falei, ó, hoje eu vou falar com essa banda aqui. O cara escutou assim, ô, peraí, que eu segui no Spotify e falou, vou dar mais uma escutada aqui. Deixou bem interessante. Agora, com essa fórmula nova que vocês estão falando, eu tô curioso para ver o próximo trabalho.
Sou suspeito em falar, cara, mas eu tô gostando, por mais que eu seja muito fã do primeiro álbum, tô gostando bastante da cara do segundo, cara. Eu acho que tem, né, como que é, pai e mãe não acha filho feio, né? Então, como é muito fruto nosso, todo fruto nosso nesse aspecto, eu tô gostando bastante da cara que ele tá saindo. Até, enquanto o Thiago, a gente tava falando, enquanto a gente tava gravando, teve várias oportunidades que a gente gravou em mais ou menos duas sessões mais longas, assim, de gravação. A gente ficava trocando ideia de, pô, cara, olha, eu acho que isso aqui vai estar ficando legal, tá saindo com uma cara massa, a gente tá conseguindo ter momentos no álbum, dar fluxo pro álbum, coisa que eu acho que vai ficar, dar uma incorporada muito massa, vai ficar bem, bem da hora.
Não, é bem bacana. Agora, falando um pouquinho, agora eu vou falar um pouquinho do Thiago. Como é que foi esse Guinness Book? Isso aí eu tô curioso para perguntar aqui.
É normal, né?
Vai falar rapidinho, cara, é o cara certo.
Bom, 2008 foi o primeiro recorde. Comecei a postar, resumindo, né, a história. Eu tenho várias versões da história, né? A curta, a média, a longa, aí vamos para mais a média ali, vai. Tava postando vídeos na internet antes do YouTube, comecei a postar lá, antes de postar, comecei a gravar o material em CDs, que na época, né, não tinha como passar para o digital, não era tão simples assim. Levei para um cara fazer as cópias para mim no CD, que tinha estúdio de vídeo. Ele fez umas cópias para ele e alguém passou para um amigo, que passou para outro amigo, alguém colocou na internet, e aí quando eu vi, uma semana depois, estava com 100 mil visualizações. Aí eu falei, caramba, isso funciona, vou começar a colocar vídeo. E aí, isso 2005, 2006, antes do YouTube. Coloquei uns vídeos lá, e naquela época era muito fácil, né? O algoritmo era legal com a gente.
Era bem legal.
E aí eu coloquei um vídeo lá, bateu 600 mil visualizações, tipo, em uma semana. Eu falei, nossa, é isso. E aí todo mundo comentando, pô, você é o cara mais rápido do mundo, não sei o quê e tal. E todo mundo comentando. E eu comecei a acreditar. E aí comecei a postar um monte de vídeo fazendo isso, tocando qualquer coisa. E aí conversei com a minha família, conversei com o pessoal da minha banda da época. Todo mundo falou assim, não, aqui esquece Guinness Book, você tá doido. Olha quantos músicos deve ter no mundo, porque a gente não tinha noção, né? Não tinha internet como é hoje, né? Então a gente não conseguia imaginar isso. Eu falei, bom, alguma coisa dizia que eu tinha que mandar material para eles para ver como é que funcionava. Eu mandei um e-mail, entrei no site, mandei um e-mail, e eles falaram: ó, você quer fazer o recorde? Existe essa categoria, você tem que fazer. Acho que era 250, 250, você está no livro. Eu falei, caramba, sério que é isso? E se for isso, então tá fácil, fechou. Aí fiz o um evento lá na MT, fui super bem recebido pelo Vanitasso. Cara, 250 era boa. Eu não tinha noção até como corria, mas eu sabia que eu ia mais que isso. E aí fiz o um evento lá no MT, super bem recebido com o Vanitasso e tal, a gente fez o um evento lá. Dois meses depois eu recebi o certificado. Beleza, esse foi o primeiro, 2008, que é o que tem o vídeo lá, que em um mês bateu 10 milhões, esse vídeo. Beleza. Em um mês não, um mês bateu 1 milhão e depois, hoje está com 12, sei lá. É assim. E aí depois, cada dois anos, alguém mandava um convite, vem fazer um recorde aqui e tal, sei o que. Aí o segundo eu fiz no... Um da Intel em Las Vegas, convite da Orange e da Intel, que aí foi 340, aumentei um pouquinho, 320 primeiro, 340 o segundo. Aí depois passou mais dois anos, a Intel de novo, vamos fazer um novo recorde. A gente queria fazer um festival de Cannes na França e tal, não sei o que, durante um festival de cinema lá e tal. Eu falei, eu não aguento mais fazer. Em 2012 eu não aguentava mais fazer isso, né? Tanto que eu tinha feito.
Chega uma hora que cansa.
Tocar a mesma música, uma música de, sei lá, 30 segundos durante 10 anos cansa um pouquinho, né? Aí os caras falaram, a gente quer fazer o evento lá no festival e tal. Eu falei, eu gostaria de fazer o que eu chamo, o que eu vou chamar de recorde absoluto. É a última vez que eu vou fazer. Então, essa vez eu vou estudar, vou praticar, vou ver até onde que eu consigo fazer. A gente vai botar o máximo que der. E aí foi feito o terceiro Guinness, né, que eu chamo, né? E aí foi feito 750 BPM e aí fechou. Caraca. E aí foi o último Guinness que encerrou a categoria. Não existe mais essa categoria. Porque não tem como medir mais. E aí foi a última vez. Foi isso, resumindo.
Nossa, 650 BPM, isso aí é... Eu nem imagino um metrônomo assim. Nem imagino. Às vezes imagina um metrônomo fazendo isso...
Então, mas é que você divide, né? Não é, por exemplo, você não coxinha.
Pra quem acredita em alienígena, a prova daí.
Pô, 750, cara. 750. Já pensou ali?
Eu coloco o metrônomo na 350 e toco fusa, né?
Tipo, não, você toca, não, fusa em 350, mas realmente esse aí foi o recorde absoluto mesmo. Acho que nem imagino alguém bater isso aí.
Por sorte, o Guinness Book acabou a categoria, né? Então, se for acabou. Bater, não existe mais.
Você fez o último, né?
Ele acabou com a categoria. Não, não tem mais, vamos fechar isso aí, azar.
Não tem mais como fazer.
Você entendeu com quem que a gente lida.
Tô entendendo, né? Cara, mas isso daí é sensacional, cara. Sensacional.
Obrigado.
Sensacional, cara. Agora, voltando, vamos voltar para a banda, né? É que eu tinha que perguntar isso aí, né? Não tem como.
Vale a pena salientar que, assim, as músicas não são baseadas em velocidade. Obviamente,
não, lógico, todos nós
somos virtuosos nos seus instrumentos, todos, né, na banda. Mas, claro, que o foco do primeiro álbum, inclusive, né, não tem nada a ver com o foco ser a velocidade. Obviamente...
Não, eu vi umas coisas bem melódicas. É claro que tinha algumas frases mais velozes, tal, que é coisa característica de prog, né? Mas eu vi mais uma influência, assim, você usar algumas escalas que são, acho que derivam da menor harmônica, principalmente, não é?
Também. Tem toda uma questão de estudo, né? Parte rítmica, harmônica e tal. Que eu sempre dei muito mais atenção, inclusive, que a parte técnica. A parte técnica sempre foi muito fácil para mim, nunca tive muita dificuldade nisso, então eu sempre concentrei muito mais no resto, né? Só que, claro, é o que chega primeiro nas pessoas, não tem como, né? Até em função do material lançado, né? Então, mas é isso. Beleza. Certo.
Não, mas acho que valeu a pena falar aqui, porque tinha que falar sobre isso. Mas eu procuro assim, por exemplo, como eu chamei a banda, você viu que eu procuro dar mais um foco para todo mundo, para conversar sobre o lançamento de vocês, que tá, inclusive, tá interessantíssimo aí o que vocês falaram sobre esse álbum novo. Eu tô realmente curioso por esse lançamento. Agora, a previsão vocês ainda não têm, isso aí eu já tô sabendo, né?
É, não, então não sei. O Fred me manda mensagem todo dia, né? Perguntando quando que vai estar o álbum pronto. Eu não sei.
Inclusive, eu não mandei hoje, Thiago. Quando que vai estar pronto? Pois não.
É. A gente tá chegou a já mandou a data aqui. Você não viu?
Estamos tudo ansioso junto aí, cara.
Não, mas eu acho que para um tipo de álbum como esse que vocês estão fazendo, que está juntando assim esse trabalho, não dá para pôr um prazo. Não dá para trabalhar com um prazo, falar, ó, vamos lançar em maio de 2025, por exemplo.
Eu acho que a gente tenta trabalhar com alguma coisa de metas, né? A gente tenta colocar benchmarks, assim, né? Colocar aquele, tipo, aquela mente, olha, a gente tem... Vamos tentar trabalhar até tal data, até tal período, tentar deixar as coisas mais ou menos gravadas. É, mas, ao mesmo tempo, também tem períodos de revisão, né? Até por causa desse processo um pouco típico que a gente teve nesse álbum em particular para composição. Eu e o Thiago já trocamos, inclusive, essa ideia em outros momentos. Falei, olha, cara, tipo, não é impossível eu querer voltar aqui porque, eventualmente, a linha vocal que eu fiz no começo não está fazendo sentido mais agora. Então, nada impede que eventualmente vá lá e regrava a música inteira, né? Porque, queira ou não, o processo ele vai se construindo, né? E ele é bem rapsódico, assim, né? Você tem um pouquinho de coisa de todo mundo, ele se constrói um pouco com cada um de nós. O Fred, ele tem essa parte de composição melódica muito forte. Então, pode chegar um momento em que a gente olha para uma coisa que a gente fez no começo, e no fim ela tenha deixado de fazer sentido a gente revisite. Então, é por isso que colocar prazo, às vezes, de certa forma, uma armadilha, mas algumas metas a gente procura manter, né? Até para manter um processo de organização.
Não, eu sei, você tem que pôr... Eu falo assim, às vezes não funciona colocar um deadline certo, entendeu? Falar, esse aqui é o deadline, é o que tiver tem, mas não... pelo trabalho que vocês estão fazendo, a composição e o... cuidado que eu vi que vocês falaram, eu acho que é difícil, porque depois que terminar esse processo ainda, da gravação ainda vai ter mixagem, masterização, ainda tem mais um trabalho.
Essa é a parte fácil, a parte divertida do processo. O que dá trabalho é justamente montar o quebra-cabeça, que felizmente a gente já passou dessa fase, agora a gente está na fase da gravação em si. Mas montar o quebra-cabeça ali de construir as coisas e arranjar e fazer com que tudo funcione num estilo tão complexo e cheio de elementos demora, né?
Sim. Agora, uma outra coisa que eu sempre pergunto aqui, questão de letras. O que vocês pensaram para letra?